Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel.
Papo de política.
Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente banana agora.
O namoro com leva mais tempo, acaba terminando num casamento sólido.
Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei.
Glória a Deus!
Tchau.
Tchau, querida.
Papo de política. Está começando o Papo de Política, o nosso papo sobre os principais movimentos em Brasília e no Brasil. Aqui comigo, Júlia Dualibe e Maju Coutinho. Neste episódio, a gente vai explicar as razões para a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro e se há alguma expectativa dentro do governo de uma piora nessa avaliação. Também vamos falar do ministro da Saúde, o quarto durante todo o período de pandemia. Em 12 meses, já são mais de 285 mil mortos. E entre as vítimas, temos mais um parlamentar. Na quinta-feira, aos 58 anos de idade, morreu o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo. A gente também fala sobre a relação do presidente com a sua base de apoio no Congresso, o Centrão, e falamos de economia, da perseguição a críticos do presidente e te conta histórias do poder que você não viu em lugar nenhum. Aumenta o volume, fica com a gente, o Papo de Política está só começando. Maju, quer fazer uma lista de tudo que aconteceu nessa semana?
Vamos nessa, Júlia e Natuzzi, e eu trago números, sempre lembrando que esses números representam, né, histórias interrompidas, famílias enlutadas, é importante a gente ressaltar isso para tirar a frieza desses números, né? No mundo, gente, Brasil já é responsável por uma em cada cinco mortes por Covid, tá? E a gente teve nessa semana, pela primeira vez, que a média diária de mortes superou as 2.000 mortes, 2.031 mortes. Assustador isso, 285 mil vítimas da Covid, a gente perdeu o senador Major Olímpio, né? Vocês conheceram bem, né? Grande frasista, enfim. E o que mais angustia a gente nesse cenário todo é a falta de perspectiva, né? Estamos indo para o quarto ministro, tivemos Mandetta, Taishi, Pazuello, que chegou com todo a expectativa de ser bom em logística, né? Para driblar a situação nos estados, garantir leitos, vacina, enfim. E agora entrando Marcelo Queiroga, que diz que vai continuar o trabalho do ministro Pazuello, os dois se encontrando em cerimônias simbólicas na Fiocruz para vacinação, para vacina. É disso que a gente precisa, Júlia? Essa que é a pergunta agora.
Deixa eu só pegar uma carona no que você falou do ministro da Saúde, porque eu me lembro que da última vez que eu conversei com o senador Major Olímpio foi quando Pazuello foi ao Senado. E ele fez um relato muito contundente, muito duro, sobre a fala de Pazuello naquele momento no plenário. Então, além de ser um super frasista, o senador Major Olímpio, ele era bastante corajoso, né? Ele se metia, sim, em polêmica e não tinha medo disso, não. E ele disse naquele momento textualmente, ele fez pouco caso, ele, Pazuello, de todos os senadores que estavam ali naquela sessão. Então, o Major Olímpio presta homenagem do papo para ele, porque ele é alguém que fará falta na política.
Sem dúvida, ele era muito firme nas convicções, né? Ele,
sim,
tinha as convicções dele e, embora isso levou a um rompimento, inclusive, na
com
questão
Bolsonaro.
Com Bolsonaro, na questão do combate à corrupção. Agora, é impressionante, o Senado, com o Major Olímpico, são três senadores, né? Que
três
faleceram
senadores.
Já. Muitos senadores que acabaram se contaminando. O Senado, evidentemente, pela formação dele, é uma casa com os parlamentares mais velhos. Então, há um medo enorme, tanto que eles pediram para o Rodrigo Pacheco para ser todas as sessões serem à distância, remotas.
Não, e tem um ponto que tudo gira em torno do Ministério da Saúde, né? Então, essa sessão em que Pazuello foi, salvo engano, foi a última. Essa troca, que ninguém sabe muito bem o que vai ser o novo ministro da Saúde. Essa foi a pergunta que mais se fez essa semana, Júlia.
O Queiroga falou que ia continuar, o Pazuello diz que ia continuar e o presidente diz que ia continuar. A questão é entender se a gente compra isso pelo valor de face mesmo. Os indicativos são de que deve continuar, mas que haverá algumas mudanças pontuais, né? Mas a pergunta da semana acho que é essa, muda ou não muda? Ocorre que é o seguinte, gente, ele teve que mudar. Tinha uma contingência ali de fatores que levaram ele a ter que optar pela mudança. Uma série de elementos. Lula, a entrada do Lula na disputa na semana passada, o auxílio emergencial menor e demorando mais para sair, a popularidade dele ficou evidenciada agora com o último Datafolha, tudo isso levou a uma pressão grande, principalmente vinda do Centrão, e ele teve que mudar. A questão é, vai mudar para ficar igual, né? Muda-se para tudo continuar igual ou muda-se para uma mudança mesmo? Não haverá grande mudança, mas haverá dois pontos ali específicos que Queiroga deve insistir. Distanciamento social, com o uso de álcool gel, máscara, que é uma obviedade, e também o atendimento precoce, tá? Conversava com o ministro hoje que me falou, a gente vai insistir na questão do atendimento precoce, não é remédio, não. Tentar aquele jogo de palavras. Não é o tratamento precoce, não tem nada de remédio, é atendimento precoce para as pessoas procurarem o quanto antes o serviço de saúde. Bom, o que o Brasil precisava era lockdown, né? Esse tipo de mudança vai ser uma mudança marginal, é alguma mudança para apresentar para o público, estamos fazendo algo, mas é marginal. Vamos só recuperar um tweet que a gente trouxe para vocês, de novembro, do Ministério da Saúde, que já falava, gente, a nossa maior ação contra o vírus é o isolamento social e a adesão das medidas de proteção individual, que é o quê? Máscara. Uhum. Esse tweet, gente, teve que ser retirado. Tamanho negacionismo que o Ministério da Saúde estava vivendo teve que ser retirado do ar.
Por ordem do Palácio do Planalto.
E agora a Queiroga diz que vai implementar isso.
E a reclamação que se tem, né, a gente conversando com secretários de saúde, enfim, é a respeito da implantação do lockdown. Tudo bem, temos um país de dimensão continental, não precisa ser um lockdown implantado nacionalmente, alguns dizem, mas regionalmente é importante que seja implantado e que haja essa coordenação do Ministério da Saúde para discutir essas especificidades, né, de cada região, de cada capital. E falando sobre a mudança, né, do Ministério, do Ministro da Saúde, eu acho engraçado, eu não sei se vocês notam isso também, uma divisão no Centrão, porque conversei com alguns parlamentares que dizem o seguinte, não, é uma mudança mesmo, garanto que será uma nova política, ele terá aval para dar as cartas, autonomia para dar as cartas, enfim. E outros do próprio Centrão dizendo, não, é um Pazuello antigo, saiu o Pazuello antigo e veio o Pazuello novo. É a continuidade, é um Pazuello velho entrando nessa jogada aí do Ministério da Saúde.
Eu vi uma expressão essa semana que dizia assim, ah, vai sair a farda e o coturno, vai entrar o jaleco. A questão é que o novo ministro, ao que consta, não tem uma equipe especializada ali, ele não traz com ele uma super equipe especializada em SUS, em gestão de saúde.
Não sabemos ainda, né?
Ao que tudo indica, o que eles estão dizendo, não. Não tem sinal de que tem uma super equipe que já venha com ele, né? E ele vai incorporar pelo menos parte da estrutura que já está montada e parte dela é fardada. Então sai a principal farda, mas talvez não saiam as demais que estão ali.
Tem um indicativo importante, desculpe, Maju, só pegando carona nisso que a Natuza falou, que é a secretária de gestão do trabalho, né, a Maíra Pinheiro, que ficou conhecida como a Capitã Cloroquina. Ela veio de uma indicação dos médicos, é um quadro muito ideológico dentro do Ministério da Saúde, embora seja médica também, e ela que faz uma defesa árdua, fez de todo esse processo do uso da cloroquina, daquele Tratikov, lembra aquele aplicativo que foi para o ar defendendo o tratamento precoce, inclusive cloroquina para bebê. Então, a manutenção dela no cargo, na secretaria, é vista como um indicativo importante de mudança, se ela fica ou se ela sai. Ela fez aquele ofício para Manaus, falando para o Amazonas, no meio da crise do oxigênio, as pessoas precisam de oxigênio. E por que vocês não estão fazendo o tratamento precoce e tal?
É, porque tem um ponto importante, Maju, que é, não basta você trazer pessoas super competentes. O Ministério da Economia, quando o Guedes assumiu, trouxe gente com muito nome no mercado. Mas se você não sabe como funciona a gestão em saúde, aí é uma outra história. Não dá para o ministro querer aprender a fazer o serviço quando as circunstâncias exigem que ele já chegue nadando, né, nessa água turva que é.
E aí, pegando esse seu ponto, também tem uma divisão no Centrão de parlamentares que diziam que a médica que não assumiu o ministério, a Ludmila Rajar, ela teria essa experiência em gestão e que poderia dar esse drible, né, conduzir de uma maneira melhor, enquanto Queiroga não teria essa experiência. E também ouvi falar, gente, que o Queiroga já estava sondando essa área no ministério aí, já há um bom tempo, desde o início do governo, pela proximidade com o Flávio Bolsonaro, né? Parece que ele é amigo da esposa, do pai da esposa.
Do pai da esposa, do sogro do Flávio.
Do sogro do Flávio. E também por um vínculo também com a indústria de insumos, enfim, já tinha uma sondagem, inclusive já foi negado a participação dele no ministério por outros ministros. Foi isso que eu ouvi com as fontes com quem conversei.
Inclusive, ele era cotado para o lugar do Mandetta, mas aí entrou o governador Ronaldo Caiado e sugeriu o nome do Mandetta. Então, ele já está lá.
Era amigo,
já,
né?
Tava e estava na agência, estava indicado para a Agência Nacional
de Saúde Suplementar.
Saúde Suplementar, mas o Senado não tinha aprovado ainda.
Bom, já que você falou da doutora Ludmila Jarre, deixa eu só entrar aqui num bastidor de como o nome dela acabou surgindo como futura ministra da Saúde, como o nome dela acabou sumindo dessa circunstância. No sábado, portanto, da semana passada, quem vai ao Palácio do Planalto é o ministro Gilmar Mendes. Sim, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal frequenta bastante o Palácio do Planalto e tem uma relação afinadíssima com o presidente Bolsonaro. Ele visita o presidente Bolsonaro e sugere a doutora Ludmila, que já esteve em outras cotações, inclusive quando o Taishe acabou assumindo o ministério. Pois bem, ele sai de lá, Bolsonaro já está com o nome de Ludmila, portanto, fresquinho na cabeça. À tarde, quem é que vai para lá? O presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí o presidente Bolsonaro falou assim, puxa, eu tô pensando seriamente em nomear a Ludmila. E aí Arthur Lira falou, excelente nome, vai fundo e tal. Bom, ele saiu de lá, tão certo que Ludmila seria ministra da Saúde, só bastava ali o papel passado formalizar na reunião que seria no dia seguinte, no domingo, que ele resolveu postar, né, o apoio a ela. Bom, passa esse momento, doutora Ludmila vai até Bolsonaro e a conversa não rolou.
Não deu, santo não bateu,
não
eu
bateu,
ouvi.
É.
Eu ouvi essa.
Não bateu. Gente, ato contínuo, ela sai do Palácio do Planalto e a máquina de moer reputações do bolsonarismo começa a detonar a médica.
Foi uma operação muito parecida com a do Santos Cruz, né? Inclusive, muita gente no governo vendo digital. Fábio Weingarten, que saiu do secretário de comunicação, era alguém que era apontado nos bastidores do Palácio como um dos que bombardeavam muito Santos Cruz. E nesse episódio, ele tem muitas conexões, o pai é médico, tal, ele tem conexões com o mundo da saúde. Então, teve gente que viu a digital de Weingarten também, que deixou de ser secretário de comunicação nessa operação.
E aí vem a pergunta, porque no final das contas, Ludmila, como disse a Maju, era um nome abraçado pelo Centrão.
Só para complementar, você falou do Gilmar no sábado, na sexta teve reunião na casa do senador Rodrigo Pacheco, né, onde foi definido esse nome de Ludmila para levar para o presidente. É.
Ela cuida do coração da República, né?
Cuida do coração da República.
Tipo o Roberto Calil de saias,
é,
né?
Exatamente.
Boa, do Roberto Calil.
E é super querida e respeitada no meio. Mas aí, Júlia, a gente entra num desdobramento político disso, afinal de contas, esse é um papo de política, que é o efeito dessa não indicação de Ludmila pelo Centrão, portanto, ela não assumiu o ministério. Bom, ela negou a vaga, mas por todas essas confusões, foi muito bombardeada também. E aí surgiu uma conversa de que, bom, o Centrão incomodado porque não conseguiu nomear a sua ministra da Saúde vai dar o troco no presidente Bolsonaro. E aí eu queria saber o que você acha disso. Se você acha que vem um troco, que houve um dissabor, isso é claro, né? Acho que houve até uma rachadura ali no casco entre Centrão e o presidente. Mas eu queria saber o que você acha.
O Centrão sente o cheiro da fragilidade, né? E cresce na fragilidade. Basta ver o que aconteceu no governo Dilma, né? Como o Centrão mudou rápido, foi o fiel da balança, de certa maneira, no processo de impeachment. Então, o Centrão sente a fragilidade já de popularidade do presidente, principalmente ancorada na questão da pandemia, e cresce quando não é atendido, né? Faz uma demanda e não é atendido. Mas a gente trata isso como se fosse uma coisa também muito uniforme, né? Como se tivesse uma pessoa pensando
exatamente
ali, e aí todos seguem o mesmo caminho, o Centrão. Não, é um pouco difuso. Mas teve um mal-estar, principalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi quem ficou desautorizado nessa situação. Então, não acho que isso levaria, iria ao extremo, não ouvir ninguém com quem eu conversei, que falasse, ah, a gente agora vai abrir processo de impeachment contra o presidente por causa disso. Não acho que seja por aí. Mas o Centrão está fortalecido por causa da popularidade do presidente, que está sofrendo baque, e porque a entrada do ex-presidente Lula no jogo político, principalmente porque o Centrão tem uma base muito sólida no Nordeste, que é com quem o presidente tentando falar também, o ex-presidente conversa muito bem, isso aumenta o cacife do Centrão. Então, de diversas maneiras, o Centrão está mais fortalecido nesse processo.
Eu acho que o que para mim ficou de resumo dessa semana é que Bolsonaro precisa do Centrão, se utiliza do Centrão, o Centrão se utiliza do presidente Bolsonaro, mas um não confia no outro. E o presidente deixou bem claro, aqui neste governo, quem demite e quem admite sou eu. Não importa a pressão que se faça, Maju.
Agora eu ouvi uma coisa também, que é bom a gente ficar de olho daqui para frente, que é assim, também pode ter havido um acordo de cavalheiros. Tudo bem, vocês não pegam o cargo, o nome Ministério da Saúde, mas depois nas nomeações para os cargos de diretorias, enfim, que
eles
é o que o Centrão gosta.
Bastante interesse.
A gente pode ter aí Centrão ocupando esses cargos. Então é ficar
já
de olho
ocupa,
aí.
Né?
Já ocupa, mas as trocas, né?
Uhum.
Então, ficar de olho nos próximos dias.
Se houver, né?
Se houver.
Pode ser que não haja. Tem só um ponto nesse quesito confiança que eu queria falar com vocês, porque remonta ao período pré-campanha eleitoral, quando Bolsonaro ainda não tinha entrado no PSL. E naquele momento, ele estava se aproximando do PSL e tal, e o PSL resolveu fazer um jantar. E aí, quando chega no jantar, o presidente, então, à época, pré-candidato à presidência da República, entra, tira da saca um sanduíche e um refrigerante. E aí perguntaram, mas Jair...
Não tinha leite condensado?
Você não tinha leite condensado. Jair, mas ele falou assim, não, eu tenho medo de ser envenenado. E aí eu me lembrei dessa história, eu falei, puxa vida, é aquela relação em que você não confia no seu parceiro. E eu fiquei com isso martelando na minha cabeça a semana inteira.
É muito da personalidade dele, né, do presidente. Tem uma outra declaração que ele fez também há um tempo, não sei se vocês se recordam, que ele dizia que ele acorda muito durante a noite, né?
Eu lembro disso.
Primeiro que ele dorme com uma arma na cabeceira ou embaixo do travesseiro, e ele acorda muito, é um sono muito intranquilo de quem está sempre desconfiado ou espera de que algo vai acontecer. Queria falar um pouquinho, a gente falava da popularidade, dá para a gente entrar
super,
um pouco no Datafolha?
Só uma lembrança que a Sadia, acho que falava muito isso aqui, que ele confia mesmo no núcleo dos filhos e no núcleo familiar, né? Que é isso que é onde o presidente Bolsonaro sustenta,
se sente confortável.
Porque essa discussão toda que a gente está falando de mudança do ministro e tal, e do crescimento do Centrão, ela encontra um fermento na questão da popularidade. Então, a popularidade mais frágil, cresce ali o Centrão, que foi para cima do presidente para mudar o ministro da Saúde. O que o Datafolha mostrou, que eu achei importante a gente destacar, é que a diferença entre aqueles que reprovam o presidente e aprovam aumentou muito, crescendo para o lado da reprovação. Então, olha só, você tinha aí em dezembro uma diferença de 5 pontos percentuais. A polarização entre esses grupos da sociedade estava maior, a sociedade, né? Uhum. Depois, em janeiro, aumentou para 9 pontos percentuais. E agora está em 14 pontos percentuais. Abriu a boca do jacaré a favor mais da reprovação. Então, isso é um indicativo de que, ó, um grupo está crescendo mais, né, do que o outro, ganhando mais peso do que o outro. E a outra questão também do Datafolha que eu achei interessante é que a diferença entre os que são a favor do impeachment e contra o impeachment, e a maior parte é contra o impeachment agora, essa diferença diminuiu. Que é um outro movimento, é um movimento contrário da reprovação à aprovação, mas importante também, porque mostra que tem menos diferença entre esses dois grupos. Então, você tinha 11 pontos percentuais em janeiro do grupo que era contra o impeachment, maior, em relação ao favorável, e agora você tem uma diferença de 4 pontos percentuais. Então, é como se viesse, desculpe, só concluindo, é como se viesse, se tivesse uma... Como se estivesse se formando um entendimento mais polarizado, quando você tinha um entendimento mais favorável contra o impeachment, e o contrário em relação à aprovação, como se estivesse crescendo o bolo, está crescendo o bolo da reprovação em detrimento da aprovação quando você tinha cenários mais próximos.
Interessante.
E eu queria que a gente botasse um foco também no grupo que é considerado, né, o grupo com quem o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, fala diretamente, os 30%, porque muitos especialistas dizem que, na verdade, são 15% os bolsonaristas raiz mesmo. E o restante seriam eleitores que não têm disposição para uma mudança, para uma saída de presidente agora, para um choque que pode fazer com que tudo piore. Eu não sei se essa análise faz sentido para vocês.
Faz sentido, talvez, eu não sei se no percentual, mas nessa ideia de que o núcleo duro pode ser menor, que é a avaliação positiva dele, que foi de 22%.
O Datafolha mergulha nisso. Até.
Mergulha
tem pesquisa
nisso.
Que ele consegue mergulhar quanto que é aquele eleitor mais aguerrido, né?
Em que pese haja todas essas medições, eu queria aqui fazer uma ponderação com vocês. O presidente Bolsonaro é muito forte ainda.
Sim.
Muito forte.
Não,
então,
não há a menor dúvida.
A situação dele está mais difícil do que estava? Tá. E uma parte disso é a economia,
uhum,
né? Os brasileiros estão vivendo pior, a fome voltou, o desemprego aumentou, as empresas estão fechando, muitas empresas estão fechando, a situação não está absolutamente nada fácil. Eu acho que o presidente Bolsonaro, nas próximas semanas, vai passar por uma travessia bastante complicada. Por quê? Se ele cai mais do que já caiu, mesmo que no segundo semestre chega a vacina, a economia recupera, inflação cai, etc. e tal, como ainda apontam projeções de economistas, se ele cair demais agora, para ele recuperar essa popularidade perdida, vai levar muito tempo. E a depender de quem sejam os adversários dele no ano que vem, isso pode ser um dificultador enorme para o presidente Jair Bolsonaro.
Isso mesmo, o que a gente já falou aqui, lembrando que dessa vez, ano passado, ele teve o colchão do auxílio emergencial, já sabemos que vai ser menor a parcela, né?
Uhum.
E menor número de parcelas também, menor número de assistidos pelo auxílio emergencial. Eu acho que isso conta muito, né, Natuza, nessa avaliação também daqui para frente.
Eu acho, gente, acho que 30% de popularidade com 280 mil mortos, de aprovação, desculpe, com 200, é muito.
É muita
coisa.
Então,
eu acho que a força dele está nisso. Pode ser que o núcleo duro seja 15%, 15 pontos desses 30, pode ser tudo isso, mas o fato é que tem um terço da população que, mesmo nessa situação, está com o presidente. Isso deixa ele tranquilo para o segundo turno em 2022. Por isso que as medidas negacionistas... Para ir para o segundo turno,
né?
Em 2022, garantir a vaga. Por isso que as medidas negacionistas que ele adota,
uhum,
ele não se preocupa muito com a repercussão, apesar da pressão do Centrão e tudo mais, tem que mudar. Porque ele está falando para aquele público.
Cola, né?
Que é o público que quer ouvir isso e que defende isso. Se você entrar nas redes bolsonaristas essa semana, defesa muito grande de Pazuello, agradecimentos a Pazuello pela gestão dele. Então, é para esse público que ele está falando. Ele só mudou o ministro por causa da pressão externa, por causa da popularidade, ficou com um pouco de medo, precisa mostrar algo, ver se a opinião pública acabe comprando de certa maneira, no geral, né?
E por falar nessa situação da economia, os preços aumentando, tem uma declaração do ministro Paulo Guedes dada na sexta-feira, na última sexta-feira, que a gente queria trazer para esse nosso papo. Rodou.
Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós. E isso me recompensa mais do que qualquer elogio.
Bom, tem uma desconexão aí, né, do que está dizendo o ministro Paulo Guedes e o preço das coisas nas prateleiras.
Total, total. Eu queria até trazer dados aqui da pesquisa Datafavela, que fala sobre a fome nas favelas. A gente tem, isso aqui é legal da gente ver, né, gente, que a gente tem 16 milhões de pessoas vivendo em favelas aqui no país. Se fosse um estado, né, as favelas, as comunidades fossem um estado, seria um quinto maior estado brasileiro, gente, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. É muita gente. E aqui, ó, vou até pegar os dados que eu anotei. Olha aqui, a fome na favela. Com o fim do auxílio, 67% dizem que irão cortar despesas. E esse dado aqui, ó, 9 em cada 10 receberam alguma doação durante a pandemia. E 8 em cada 10 famílias não têm condições de se alimentar, comprar produtos de higiene e limpeza ou pagar contas básicas. Então, é um contraste entre esse discurso do ministro e o que a gente vê na realidade das ruas, né?
E auxílio emergencial não faz nem jus, né?
Não faz jus.
Porque emergencial aonde? Que você para de fazer a transferência do auxílio, janeiro, fevereiro, março, abril, então tudo bem. Você esquece que as pessoas estão passando fome. Só um ponto para a gente já passar para o próximo assunto que eu queria dividir com vocês. Uma fonte do Centrão dizia assim essa semana: Natuza, não se engane, porque ainda estou sobre a história do impeachment, porque na minha cabeça era o seguinte: bom, se a economia está ficando ruim, pior, você tem a pandemia, mais mortos, sem vacina, essa situação vai ser muito ruim para o Bolsonaro politicamente no Congresso Nacional. E ele dizia assim: não se engane, Bolsonaro é o melhor presidente para o deputado. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eles não controlam a liberação de emenda, eles vão liberando. Então, eles nunca transferiram tanto dinheiro para os estados por meio de emendas parlamentares como agora. Então, esse é um ponto, um elemento importante para a gente considerar.
Mas não é obrigatória a liberação das emendas?
Parte não, mas você ainda tem um grau de discricionariedade. Não é assim, carimbou e vai tudo, entendeu? Você tem como represar, você tem como não pagar.
Dá um jeitinho.
Dá um jeitinho. E antes ia tudo via ministro de Estado. Agora não tem mais esse intermediador. E um outro ponto: por que que o impeachment não avança, vice? Um parlamentar dizia assim, falou: olha, a sorte do presidente Bolsonaro é que o vice é o vice-presidente Hamilton Mourão. Na próxima eleição, por exemplo, ele pode escolher a Carol Conká, que o Congresso não vai querer tratar, se ele for reeleito, de tirá-lo. Bom, tem uma outra contraposição ao que disse o ministro Paulo Guedes, que é o que está circulando nas redes já faz umas duas semanas, ninguém sabe quem é o autor disso, quem é que está patrocinando isso, que é a expressão bolsocaro. Isso vem circulando nas redes sociais já há um tempão. Ninguém sabe exatamente como, quem está patrocinando isso, mas dominou parte das redes sociais ao longo das duas últimas semanas, que é tentar colar no presidente essa imagem de que tudo ficou mais caro durante os dois primeiros anos de Jair Bolsonaro.
Que é um fato, né?
O que
inflação
é um fato?
De alimentos está o triplo da inflação IPCA, né? É um fato isso.
É, não tem a menor dúvida. E todo mundo acha que a situação vai piorar um pouco antes de começar a melhorar.
Quem está sendo muito elogiado nesse processo todo é o Roberto Campos Neto. Na Copom, essa semana, aumentou os juros em 0,75, surpreendeu. Uma parte menor do mercado achava que ia ser 0,75, se achava que ia ser meio ponto percentual, e ele está ganhando uma credibilidade junto ao mercado e ao governo, aos próprios pares, maior até que Paulo Guedes, porque Paulo Guedes tem um desgaste do dia a dia da equipe econômica, né?
Ele virou tipo um novo queridinho, né?
Novo queridinho. Essa discussão do auxílio emergencial não teve consenso na equipe econômica. Tinha parte da equipe econômica que queria um Bolsa Família mais robusto e que acha que haverá impacto na inflação com o auxílio emergencial, que vai ter um impacto, que é enxugar gelo, que esse dinheiro vai para consumo e que vai ter um impacto. E a decisão do Copom, barra Campos Neto, né, foi muito elogiada, e eu estava falando com uma fonte que falou uma coisa muito interessante, que eu não tinha ouvido. Ele disse o seguinte, que a subida dos juros para a inflação se dará via câmbio, que tem ali toda uma questão técnica dos bancos, como que os bancos fazem operação com o dólar, vai ficar mais difícil, vai ficar mais caro, portanto, o dólar, vão deixar de fazer a operação em dólar, vai procurar o real vai se valorizar, e aí você tem um impacto na inflação, porque o dólar é o grande vilão, né, também da inflação.
Que come ainda mais a renda dos mais pobres, né? Come ainda mais esse valor de auxílio emergencial que vai ser pago pelos próximos 4 meses. Bom, deixa eu só entrar aqui para falar de algo que tem acontecido com muita frequência. Um debate que voltou forte desde que Bolsonaro chegou à presidência. Uma ofensiva contra críticos do governo. O caso mais recente é o caso de Felipe Neto, mas há outros casos. Felipe Neto, professor Pedro Halal, jornalista Rui Castro. E a última notícia que se tem é de que um grupo foi preso por estender uma faixa chamando o presidente Bolsonaro de genocida. Uhum. Tem algo muito ruim acontecendo, Júlia. Que tradução você faz?
É assustador que é o uso da Lei de Segurança Nacional, né? Eles pegam a Lei de Segurança Nacional e falam que não pode. Com base em que artigo na lei? A lei fala de risco ao Estado Democrático de Direito, fala em incitar um poder contra o outro, não fala no exercício da crítica.
Não, e ele parece que destampou, né? Você não ficou com a impressão de que destampou depois da prisão do Daniel Silveira? Eles deram uma destampada e aí começaram a ir atrás dos críticos do presidente Bolsonaro como se fossem coisas equivalentes.
E avisaram que ia estar caçada.
É, essa coisa da equivalência, né? Porque o caso do Daniel Silveira tem aquela coisa da incitação mesmo, de destituir os ministros do STF, né? Da violência, que é diferente do que Felipe Neto disse. Não tem essa incitação, pode ir por outras vias, mas não pela Lei de Segurança Nacional, que é essa lei meio que repaginada, né, Júlia? Uma lei que já vem lá da ditadura, ganhou uma cara nova no final aí da transição de 83, que ela é de 83, passou pela Constituição, não estava sendo muito aplicada, né, gente? Ela passou porque parecia que a gente vivia um período de maior calmaria democrática, e agora foi desenterrada com força no governo Bolsonaro. Eu acho que tem mais de 80 ou até 100 inquéritos que são baseados na Lei de Segurança Nacional. E, às vezes, até, pelo que eu entendi, no caso do Felipe Neto, não seria um delegado que poderia... Da Polícia Civil que poderia lançar a mão dessa lei. Isso é uma lei que deve que tende à Justiça Federal, né?
É, os caras... O Congresso precisa... Eu ia falar os caras.
Adoro!
O Congresso, os nobres parlamentares, as excelências, eles precisam discutir, né, a modernização dessa lei, porque é horrível você usar um entulho para usar um lugar comum, né, da ditadura, para defender a democracia e para flertar com o autoritarismo, né? Porque agora estão usando a lei no sentido contrário, como você disse. Deram um duplo twist carpado,
exatamente.
É isso?
Exatamente. E tem o episódio do Pequi Ruído, né? Do outdoor.
Do outdoor em Palmas.
Do Pequi Ruído, chamando o presidente Bolsonaro de Pequi Ruído, e ele também está sofrendo ali o peso do Estado, né?
O STF tem entendimento sobre isso, até me mandaram, conversando com o advogado sobre isso, mandaram um voto do ministro Sepúlveda Pertence falando sobre o exercício da crítica, como o homem público tem que estar sujeito a isso, tem que entender, você não precisa ter, ao fazer a crítica, um objeto concreto ali, como se aquilo tivesse um respaldo na realidade, é um exercício de crítica. Uhum. Então já tem entendimento nesse sentido, o fato é que agora estão tentando confundir as coisas, né? E usar essa lei para intimidar a crítica.
É isso, é isso. E levando em consideração, para arrematar, que o presidente Bolsonaro tem forte influência sobre forças de segurança, forças policiais, se você juntar uma coisa com a outra,
não dá boa coisa.
Não dá boa coisa.
Falamos junto.
É. Vamos para a trilha da semana?
Vamos.
Vocês estão preparadas? Gente.
Eu nunca tô sempre meio tensa, preocupada.
Também tô tensa.
É, mas achando que a apuração tá ruim.
Semana filha. Passada eu abri com quem? Foi com...
Foi comigo, então não vale isso. Eu
mentira.
Oi.
Isso deveria ter sido combinado.
Qual é a sua?
Vamos lá, a minha é sobre a saída do Pazuello. É até uma sugestão que eu recebi das redes, vou dar o crédito certinho, veio das redes sociais. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar.
Kaoma. Dancei muito lambada. Dancei. Priscas Eras, mas dancei. E você,
Maju? Quero ver, viu, quando terminar, que você ainda tá no ritmo.
Tô não, acabou-se.
Gente, lembrando que tem gente com fome, né? Existem até campanhas aí com isso, sobre isso, né? Pra doação, tem gente com fome, então dá de comer. Eu acho que eu vou De um lado esse carnaval, de outra fome total. Oh, 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 oh.
É, eu vou no mesmo tema, mas vou quebrar o nosso regimento para transformar minha trilha da semana num trecho de um poema sobre a fome, chama Receita da Fome. Bom, vamos lá. Eu procurei entender qual a receita da fome. Quais são os seus ingredientes, a origem do seu nome? Entender também por que falta tanto de comer. Se todo mundo é igual, chega a dar um calafrio saber que o prato vazio é o prato principal.
Foi lindo.
E é desejando dias melhores, com muita solidariedade, que a gente termina este episódio. Eu agradeço a nossa super equipe, edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Júlia Zaremba e Germano Martins, coordenação Pedro Godoy, supervisão Cadu Veloso. Sonoplastia, Luiz Rodrigues. Supervisão técnica, Júlio César Fernandes e Renato Ramos. E você já sabe, o nosso Papo de Política, além de podcast, é também programa de TV. Aliás, o Papo de Política é o primeiro podcast a virar programa de TV. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite, a gente te encontra neste papo, só que na Globo News. Obrigada por sua companhia, obrigada por nos ouvir. Até o próximo episódio e se cuide.